A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria grande ver os irmãos aqui hoje. Eu pensei que estaria vazio na minha incredulidade, mas estou tendo essa agradável surpresa. Os irmãos não viajaram, ou então viajaram e voltaram para estar aqui. Irmãos, tem muitas perguntas, hoje não dá tempo de eu responder, é muita coisa que nós precisamos de fazer. Eu vou responder só uma pergunta. Só uma, porque é a pergunta que tem a ver com a palavra de hoje. Então eu vou responder, ou pelo menos com o jejum. Alguém pediu uma ajuda aqui agora, pastor Francisco Vaz, para se casar, nós ajudamos. Se você não tem condição de pagar o casamento no civil, nós ajudamos você. É melhor a gente ajudar você do que você ficar amaseado. Não queremos que você se case. Nós cremos que é importante isso na sua vida. Só que quem entregou esse bilhete... Eu não entendi o número do seu celular, então, por favor, procura o pastor Francisco Vasco, tá bom? Que nós vamos ajudar você a se casar. Ok. Alguém perguntou para mim? Onde é que está? Perdi a pergunta. Mas não tem problema, eu lembro da pergunta porque eu sei a resposta. Alguém estava perguntando o seguinte, pastor, eu já estou tentando ser batizado no Espírito Santo há muito tempo, não consigo, o que, que eu tenho de fazer? Mais ou menos isso que a pessoa perguntou. É uma pergunta muito legítima, muito apropriada, porque você não deve, de forma nenhuma, ficar sem essa experiência. Nenhum crente deveria viver sem ser cheio do Espírito Santo. Ninguém, nenhum crente deveria ter uma vida oca, né? Sem o poder do Espírito. Eu sei que tem muitas denominações, muitas igrejas que não creem no poder do Espírito, né? Que acreditam que isso era só para os apóstolos, mas nós não, nós cremos que Deus é o mesmo, esse é o nome dele, eu sou o que era, que é e serei eternamente. Deus é o mesmo. Você sabe? Esses crentes ensinam que Deus não faz mais, mas eles não ensinam que o diabo não faz mais, o diabo continua fazendo. O diabo continua fazendo, na opinião deles, Deus não faz. Presta atenção, Deus continua fazendo. Nós cremos num Deus de poder e de milagres. Agora, ser cheio do Espírito é vital para todos os aspectos. É claro que tem um lado do poder para testemunhar, talvez isso seja a coisa prioritária, porque o Senhor anseia que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas isso acontece pelo testemunho de crentes cheios do Espírito de Deus. Então, não tem aquela postura, já recebi oração, alguém já impôs a mão sobre mim, não aconteceu nada, então é porque Deus não quer fazer. Não é verdade, é a vontade de Deus. O Espírito já foi dado, o Espírito Santo não voltou para o céu, você não tem que pedir para ele vir de novo, ok? Você não precisa pedir para ele vir de novo, porque ele nunca foi embora, ele permanece aqui. Tem 2000 anos que o Espírito Santo veio e permanece aqui, ok? E ele quer encher você. Quantos dizem amém? Então, rapidamente, eu escrevi aqui no meu iPad, pedi para colocar no PowerPoint lá, alguns passos, só para orientar você que deseja receber e ainda não recebeu, ou você que é novo convertido, também quer ser cheio do Espírito, nesses 21 dias você vai ser em nome de Jesus. Hoje não tivemos muito tempo para orar, mas semana que vem vamos ter muito tempo para orar, e a gente vai investir orando só, basicamente, sobre isso, para que você entenda a importância, a ênfase mostra a importância. Instruções simples, primeiro passo que eu coloquei aqui, creia que Deus já deu o Espírito, não fica pensando que Ele vai dar ainda, não, Ele já deu. Ah, mas Jesus disse do Espírito Santo que haveriam de receber. Sim, quando Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo não tinha vindo ainda, mas Ele disse, quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Então Ele foi, quantos creem que Ele foi? Ele foi glorificado, quantos creem nisso? E o Espírito foi dado. Então já é nosso, então não fique pedindo como se ainda fosse vir, tá bom? Lembra, é de graça, porque tem pessoas que ficam olhando, não deve ter algo errado na minha vida, não deve ser eu, deve ser minha mulher me faz pecar, né? Tem gente que acha isso, então ele fica o tempo inteiro querendo descobrir uma falha, porque ele acredita que Deus só vai, o Espírito só virá se for perfeito. Não, é de graça, é para quem pedir. Quem tiver sede pedir, vai receber a água da vida. Primeira vez que o Senhor falou isso para quem? Quem se lembra? Para a mulher samaritana, que já tinha tido quantos maridos? E o que ela tinha no momento nem era marido. Olhando do ponto de vista religioso, moralista, essa mulher não podia receber, mas o Senhor ofereceu para ela. Se você soubesse quem é o que fala contigo e te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E a mulher falou, estou interessada. O Senhor não falou para ela, vai arrepender primeiro, vai mudar de vida primeiro, vai merecer primeiro. Não precisa de merecer, é de graça. Quantos entendem isso? Outra orientação, passo 2. Todo aquele que foi salvo já está apto para receber o batismo no Espírito Santo. Quantos aqui já foram salvos? Eu sei que ainda tem irmãos entre nós que crê que perde a salvação, ok? Mas nesse momento, quantos creem que estão salvos? Okay. Eu tenho paciência, eu não tenho problema. Você sabe, eu fico olhando a pessoa com medo de perder a salvação, eu fico com dó dela, porque ela não vai perder. Aí quando nós chegarmos no céu, eu vou dizer para ela, adiantou aquele medo todo? Então eu fico com dó, não vai perder. Ninguém vai arrebatar você das mãos de Deus. Não existe força, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, nem no céu, nem no inferno, que pode abrir a mão de Deus. E a mão de Deus está fechada ao seu derredor. Essa é a verdade do Evangelho. Se você foi salvo, você pode receber o Espírito. Kent Hagin conta que um dia ele estava ministrando numa igreja e o Espírito moveu sobre ele para orar por enchimento, para ser batizado no Espírito. E tinha uma mulher que estava na frente, não é? E ele percebeu que o Espírito queria enchê-la, chamou-a à frente. Só que tinha um problema. A mulher era vista como pecadora na igreja, ou pelo menos mais pecadora do que os outros. E ele sabia que ela ia ser cheia do Espírito. Mas ele ficou, meu Deus, se ela for cheia do Espírito, pode ser que alguém vai achar que é falso, ele vai resistir, não é? E aí ele chamou ela na frente e fez a seguinte pergunta para os irmãos. Quantos creem que se essa mulher aqui crê no Senhor Jesus, hoje, como seu Salvador, ela pode entrar no céu? Todo mundo ergueu a mão. Se ela crê, ela pode entrar no céu. Ele falou, a lógica é a mesma. Se ela pode entrar no céu, o céu pode entrar dentro dela também. Quantos creem que vão entrar no céu? Então você está qualificado para ser cheio do céu hoje. Está entendendo o que eu estou dizendo? Oh, Senhor Deus. Passo 3. Eu estou só respondendo a pergunta, não vou pregar ainda sobre as línguas. Mas se demorar passar o PowerPoint, eu vou embora. Passo 3. Creia que você recebe o batismo no Espírito Santo pela imposição de mãos. É bíblico, ok? Não tem que ser só com imposição de mãos. A Bíblia fala que enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, eles estavam ouvindo a pregação e o Espírito Santo veio sobre eles. É interessante que o verbo usado ali naquele texto, que fala que o Espírito Santo desceu sobre eles, no original é o Espírito Santo os abraçou. E eles começaram a falar em línguas, e Pedro nem pôde terminar a pregação. Então, não tem que ser só por imposição de mãos, mas a Bíblia ensina que há poder sim na imposição de mãos. Ok? Então, se você não recebeu, aquele que já recebeu, pode impor a mão sobre você, para que você receba. Quarta orientação, não faça esforço. Você não tem que esforçar para nada. Você não tem que orar com força, você não tem que espremer, você não tem que gritar, não tem que fazer força nenhuma. Está entendendo? Porque tem gente que acha que ele tem que fazer alguma coisa. Não, não tem que fazer. Pelo contrário, relaxa na presença de Deus, porque é por fé. Outra coisa, você não tem que sentir. Eu sei que você vai sentir algo, mas não é o sentimento que conta, é o fogo. É o fogo que conta, está entendendo? Alguns choram, mas nem todos choram. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, não chorei, nem ri, só falei em línguas. Mas eu já vi gente rindo assim, de ficar rolando horas rindo. Mas também já vi gente chorando assim, de chorar até quase derreter. E daí, isso é irrelevante. O que é relevante é, você vai falar em línguas, é isso que importa. O sentimento, todos eles são bons, o sentimento é neutro, o sentimento não tem valor moral envolvido, ok? Chorar ou rir é neutro, então não faz isso um critério, tá bom? Eu queria que fosse assim, não deixa, relaxa nas mãos de Deus. Agora, isso aqui é muito importante, se você sentir desejo de falar, fale. Ou se vier um impulso de falar, fale. Por quê? Eu vou te falar uma coisa na presença de Deus. Tem muitos irmãos que estão me olhando aqui agora. São muitos. Que já foram batizados no Espírito Santo. Mas ele reprime. Ele não fala. Sabe por que ele não fala? Porque ele fica pensando que é da cabeça dele. Isso é porque eu ouvi o pastor orando, ouvi ele orando em línguas. E eu estou querendo imitar ele. E o diabo fala, é mesmo, não ora não. Isso aí é da sua cabeça. Presta atenção. Não é não, fale, pastor, e se for na minha cabeça? E daí, vai fazer mal para quem? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai machucar, nem ofender, nem você, nem ninguém, se tiver o impulso de falar, fale. Não tenha vergonha de homens, não se preocupe com quem está do seu lado, nós somos uma igreja livre, ou pelo menos esforçamos para ser. Né? Porque nós goianos, nós somos encarados, nós olhamos tudo, não é verdade? Eu fico vendo, vamos falar mal de Goiânia, olha para cá, vamos seguir o espírito. Mas Goiânia, ele não está nem aí, ele olha e fica olhando. Mas nós aqui somos cidadãos do céu. Só aconteceu de nascer aqui, olha para cá. Nós somos livres. Você não fica olhando para o irmão do lado que está dançando. Ah, tem gente que dança no espírito. Já vi muito isso também. Aleluia, pode dançar, mas tem que falar em línguas. Falar em línguas é que é o sinal, não é a dança. Mas você quer dançar? Pode dançar. Você pode dançar, pode cair, pode rolar, pode chorar, pode rir. O que mais que pode? Correr, pode também. Tinha uma irmã na nossa igreja que era uma correria louca. Ela faleceu, tadinha. Está com o Senhor. Mas ela falava, pastor, quando a unção vem eu não resisto. Ela saía correndo, saía dando volta. Não era nesse prédio. Nesse prédio ela fez algumas vezes, mas era no outro. E os irmãos falaram, pastor, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, o que é que eu faço? O quê? Proibir? Eu não posso proibir ninguém de ser cheio do Espírito. O que eu posso fazer é colocar aqui uma faixa para quem vai e para quem vem. Ok? E falar para ela, não atropela ninguém, não. Cuidado com as crianças. É o máximo que eu posso fazer. Por que que eu vou impedir a irmã de... Oh, Deus. Ok? Esse é um ponto. 5, já estou encerrando a minha resposta. Não tenha medo de receber outra coisa. Porque tem gente que fala, eu ouvi o pastor fulano falando na igreja tal, para ter cuidado com esses igrejas pentecostais, porque eles ficam lá orando para ter o Espírito Santo, pode ser que o diabo é que vem para enganar eles. Então tem muitas igrejas que ensinam isso. E aí você fica com aquilo na cabeça. Você fala, como é que eu vou ter certeza? Presta atenção, Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, ele é que disse, ok? Se o filho pedir pão, não vai ganhar pedra. Se o filho pedir peixe, não vai ganhar cobra. E se o filho pedir o Espírito Santo, ele vai dar livremente a quem pedir. É o que ele está dizendo. Você acha que Deus iria permitir um negócio desse? Você está aqui invocando o Espírito. Espírito Santo, eu te recebo. Aí, você acha que o Espírito Santo vai deixar algum demônio vir entrar na frente dele? Por favor, não tenha medo disso. Chama o Espírito, porque quem vai vir é o Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok, não é o último ainda, mais uma. Apenas diga no seu coração, eu estou recebendo. Apenas diga, feche seus olhos e chama por ele, Espírito vem. Eu te recebo, simples assim. E por último, ignore se alguém, porventura, der instruções do tipo, repita comigo essa língua estranha, xelicantalamacaia, repete, aí o outro fica repetindo, ele fala, batizou agora no Espírito, Crente é uma criatura maravilhosa. No nosso meio tem muitas criaturas assim maravilhosas. E se ela puder, ela mesmo enfia o espírito goela abaixo de você. Não, 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 não faça isso. Ok? Não tem que ter manipulação. Outra coisa muito comum, fala glória, 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 mais rápido, glória, 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 mais rápido, glória, 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 glória. Falou em línguas. Já viram isso? É, crente é bom. Eu me divirto muito na igreja porque... É que tem gente que fica com raiva disso. Eu não fico com raiva, eu acho engraçado. Eu me divirto. Ok? Não tem por que você ficar preocupado. Não, mas o que ele está fazendo é um horror. Falar glória vai machucar alguém? Não, não vai. Mas nós não queremos manipulação humana. Nós não queremos o homem controlando você, seja que de maneira for. As coisas do Espírito são simples e são espontâneas na sua vida. Quantos aprenderam alguma coisa aqui? Ok. Então, vou responder só essa pergunta hoje. Me perdoe os demais. Semana que vem a gente responde, porque eu não posso deixar de compartilhar a palavra e nós teremos ceia hoje ainda. Porque faremos ceias nos próximos domingos até o final do jejum, quando dizem amém. Bom, na verdade, vamos fazer até o primeiro domingo de maio, porque vai emendar com o próximo jejum, ok? Então, nesses dias, estamos falando de línguas. Se você quiser pegar aí a sua revista, quero compartilhar um pouco mais sobre esse assunto com você. Aleluia, que nós estamos todos indo para a glória, de glória em glória. Esse final de semana eu estive em duas conferências, uma em Palmas e outra lá em São Paulo. As igrejas têm crescido, a obra tem avançado, é maravilhoso. Aconteceu algo muito interessante, um irmão ficou encarregado de me levar para o hotel, mas ele não sabia onde era o hotel. Por que que o pastor faz isso comigo? Me coloca um motorista que não sabe andar na cidade. Não sabia onde era o hotel, o que ele fez? Colocou o GPS. E quando nós chegamos no hotel, o GPS falou: você chegou ao seu destino. Aí ele virou e falou: por isso que eu não uso esse trem quando vou para o cemitério. Porque eu chego no cemitério e ele fala: você chegou ao seu destino. Eu falei: mas o GPS tem razão. Se o Senhor não voltar, nós iremos a Ele. Mas seja Ele vindo ou nós indo, estaremos com Ele para sempre. Ok? Então, a obra de Deus, a vida da igreja. Eu preguei uma palavra uma vez aqui sobre os meninos do reino, as crianças do reino. A vida da igreja, ela tem que ser para você não apenas algo agradável, mas até divertido. Estar com os irmãos, entende? A oração, o enchimento, tudo é motivo de alegria, como crianças que estão se deleitando com um brinquedo, com algo que do Pai deu, entende? E quando eu falo brinquedo, eu falo com extrema reverência. É claro que o Espírito Santo é a coisa mais santa, maravilhosa que alguém pode ter dentro de si, não é? Mas apesar de ser tão santo, tão maravilhoso, tão sublime, está acessível a todos. Paulo diz: basta abrir a sua boca, entende? Deveria ter colocado esse tópico ali. Basta abrir a sua boca, o Espírito vai enchê-la. Encher de quê? De novas línguas. Pastor, por que é importante orar em línguas? Esse tempo atrás, eu estava meditando, e o Senhor falou comigo algo sobre isso. Você sabe? Primeira menção na Bíblia de querubins está lá em Gênesis 3:24. Que diz assim: e expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. É interessante que esse texto diz que a árvore da vida é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele, nós provamos da árvore da vida. Só que quando Adão caiu, ainda a redenção não tinha acontecido, Adão não podia ter acesso. E para impedir que Adão entrasse no jardim e comesse da árvore da vida, Deus colocou querubins. Os querubins são os anjos mais poderosos, ok? São aqueles seres viventes que estão diante do trono de Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, que tem 4 faces, 6 asas. Então são os anjos mais poderosos, não é? Então, Satanás era um querubim quando caiu. era grande em poder. Esses querubins, então, eles são guardiães da glória e da santidade de Deus. Então, todo aquele que chega diante de Deus é checado por essas criaturas poderosíssimas. Mas não, Deus não colocou só os querubins, Deus colocou também uma espada. Mas é interessante a descrição da espada. A Bíblia fala que a espada se revolvia. Essa palavra revolver, e essa outra palavra também que está aqui, refulgir, no original significa que ela era como fogo. Então, na verdade, você tem uma espada de fogo que impedia entrar na presença de Deus. Mas aconteceu que o Senhor Jesus veio. Aconteceu a grande troca do Calvário. Cristo sofreu a condenação do nosso pecado, né? Cumpriu a profecia que Deus disse para o homem e a mulher lá no Éden. Pisou na cabeça de Satanás e derramou o seu sangue. E agora, por causa do seu sangue, nosso pecado é lavado. E quando nós chegamos agora com ousadia, né, diante da presença de Deus, para comer da vida de Deus, os querubins não podem mais nos impedir, porque o caminho foi aberto. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Essa espada de fogo que antes impedia você de chegar, ela agora foi colocada dentro de você. Essa espada de fogo, pastor, como assim dentro de mim? A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 2, se você quiser ler, diz assim, Atos 2, verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas repartidas como de fogo. Presta atenção, quando as línguas de fogo vieram sobre os discípulos, eles fizeram o quê? Falaram. Quando as línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, eles falaram, e falaram em línguas. Preste atenção, a Bíblia fala que a palavra tornou-se a espada. Efésios 6 diz que a espada do Espírito é a palavra. Então você tem o fogo e a espada saindo pela sua boca, porque a espada que refugia agora está dentro de você. O caminho foi aberto. Essa espada de fogo nada mais são do que as línguas de fogo. Por isso é importante, sim, falar. E são verdades espirituais, revelações das Escrituras, para fortalecer a nossa fé e a nossa prática. Quando eles dizem amém. Agora, é óbvio que a língua tem poder. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 4, diz assim, a língua serena é árvore de vida. Olha que interessante. Como está lá em Gênesis, não tinha também uma espada de fogo para impedir você de chegar na árvore da vida? Aqui em Provérbios está dizendo que a língua agora permite você provar da árvore da vida. É o mesmo princípio. Mas é interessante que a palavra serena, eu não sei por que traduziram como serena, honestamente. Porque a palavra aqui no original é marpê. E marpê é usada em Israel até hoje, é uma palavra que eles falam. Marpê significa saúde. Pode significar remédio também, dependendo do contexto. Cura. Marpê não significa sereno, não sei porque foi traduzido assim. Na verdade, a tradução melhor seria a língua cura. Por isso ela é árvore de vida. Nós sabemos que o poder da vida e da morte estão na língua. Quando você fala, você pode sim liberar cura. Mas e quando você fala movido pelo Espírito Santo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Se a sua palavra natural tem algum poder, imagine quando você fala em línguas, quando você ora em línguas. Então você tem de fato o Espírito Santo orando através de você. Isso vai ser cura para todas as áreas da sua vida. Cura de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós recebemos o batismo do Espírito Santo e nós falamos em línguas. Mas depois esquecemos o assunto. A impressão que tenho é que algumas pessoas pensam que é só uma questão de cumprir algumas etapas da vida. Não, eu me converti, batizei nas águas, não é? Agora vou ser batizado no Espírito Santo. Uma vez que isso aconteceu, então o assunto está encerrado. Não, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você continue exercitando. A palavra batismo significa apenas o primeiro. Batismo significa iniciação. É claro que a palavra literalmente significa imersão, ok? Literalmente. Mas qual o uso do batismo? É para qualquer iniciação, seja em que circunstância for. Esse é o nome que as pessoas dão. Então, o batismo do Espírito Santo significa que é a primeira vez que você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas agora, Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos e continuem se enchendo do Espírito Santo. Como? Falando. Essa expressão falando é muito importante. É interessante que ele fala, Paulo diz, falando, mas depois ele fala de salmos e fala de canções. E depois fala de cânticos, o quê? O que você acha que são cânticos espirituais? São mais do que cânticos espontâneos, são cânticos em línguas. Cânticos em línguas. Então Paulo está dizendo, não apenas fale, mas cante. Ele usa o verbo falar, mas ele se refere a cânticos. Isso significa que aquele irmão que acha que não consegue cantar, sabe aquele irmão que diz, não tem voz, não sei cantar? Paulo diz, então fala. É isso que ele está dizendo. Mas se você consegue cantar, fale e cante. Cante em línguas. Cante em línguas. Mas o que acontece? Nós vemos isso apenas como uma boa sugestão, alguma coisa que alguns crentes mais zelosos fazem. Quem sabe os pastores mais espirituais conseguem fazer. Não, isso é para todos nós. Para todos nós. O que o Espírito Santo tem me inquietado já há algum tempo é reavivar certas práticas, dons no meio da igreja. Por quê? Porque são portais espirituais. Quando você passa por eles, você entra em dimensões espirituais muito poderosas. Coisas de Deus são acrescentadas a você por causa do Espírito. Foi o que nós fizemos com a ceia, foi o que fizemos com a confissão da palavra, que enfatizamos, e estamos fazendo agora com orar em línguas. É preciso reavivar. Eu creio que esse jejum é para reavivar. É o que Paulo diz para Timóteo. 2 Timóteo 1, verso 6. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 1, verso 6. Ele diz: por esta razão, pois, te admoesto, te exorto, que reavives o dom. Olha a expressão de Paulo. Eu estou te exortando veementemente, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Isso significa que Timóteo tinha recebido, mas tinha deixado de lado. Paulo fala o quê? Retoma, reaviva, incendeia de novo, taca fogo de novo. Para você, isso vai resultar em quê? Olha o que Paulo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muito bem, Deus não nos tem dado espírito de covardia. A melhor tradução seria espírito de medo. Ok? Se você sente medo, pode saber que não é o Espírito Santo de Deus movendo em você. Aquele que vive o tempo inteiro amedrontado e atormentado, não pense que isso procede de Deus. É com certeza ataque maligno, porque lá em Romanos 8,15 diz o quê? Que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez o quê, meus irmãos? O que é atemorizado? Com medo. Você, quando converteu, não recebeu outra vez. Por que outra vez? Porque no Velho Testamento era o espírito de medo, era o espírito do juízo, era o espírito da condenação. A lei produzia isso. Então Paulo diz: você não recebeu isso de novo, mas você recebeu um espírito de adoção, de filiação. Então, um crente que vive atemorizado, ele não está fluindo no espírito. Ele está olhando com ótica ou com óculos que o inimigo tem colocado diante dele. Mas Deus não nos tem dado o espírito de medo. Qual o espírito que ele nos tem dado? O espírito de poder, amor e moderação. Isso é interessante. A palavra poder aqui é dynamis, ou dunamis, de onde vem a nossa palavra dinâmico e seus derivados, dinamite, porque significa poder, ok? O espírito de poder foi dado a nós, não é que será dado, foi dado. O que nós temos que fazer para manifestar esse espírito de poder? reavivar o dom. É o que Paulo está dizendo. Se reavivar o dom, vai manifestar espírito de poder. Mas alguns, em vez disso, têm ainda medo. Não é? Pastor, a Bíblia não fala que eu tenho que ter temor de Deus? Fala. A Bíblia fala que tem que ter temor de Deus, mas não ter medo de Deus. Nós temos respeito, reverência profunda ao Senhor, à presença de Deus, mas também temos plena convicção que somos amados e que nós o amamos também e que recebemos o Espírito de filho e Ele nos trata como filhinhos amados. Então não tenha medo de Deus, porque a tendência, dizem os entendidos, é odiar aquilo que tememos, não é amar, entendeu? Quando você tem medo de cobra, você odeia cobra. Quando você tem medo de algo, você tende a odiar aquilo. Então, não tenha medo de Deus. Ok? Tenha respeito, tenha reverência, tenha amor. Tá bom? O espírito de poder, o espírito de amor. Presta atenção. Eu me converti numa época muito antiga já, né? E eu fui batizado no Espírito Santo, a nossa igreja era tradicional. Mas no final da década de 80, tínhamos contato com alguns ministérios que eram cheios do Espírito. Mas eles tinham uma característica, eles eram muito rudes com o povo. Muito rude. E ninguém podia conversar com eles, ninguém podia chegar perto deles. Antes da pregação, nem pensar. Muito rude. E muitos novos, inclusive eu, ficamos com a impressão de que quando o Espírito movia, o Espírito também era rude. Mas eu engano. Com os anos o Senhor me ensinou. Nós recebemos sim Espírito de poder. Aqueles irmãos tinham sim poder, mas faltava a eles o mesmo Espírito de amor. O Espírito Santo vai manifestar poder e ao mesmo tempo vai manifestar amor, paciência. Entende? Paciência. É novo, é paciência. Ele não é intransigente nem impaciente. E por fim, espírito de moderação. Muito bem, essa palavra moderação só aparece aqui no original, né? Que é sinfronismos, essa palavra no grego. Só acontece aqui, no Novo Testamento, em toda a Bíblia, né? Sinfronismos. E essa palavra é derivada de fresno, que é cabeça. Então, sinfresnismos, seria mais ou menos assim, esse sinfronismo aqui significa uma mente saudável, uma mente, a tradução talvez é melhor, na minha opinião, seria uma mente estável, ok? O que acontece com alguns irmãos? Eles recebem às vezes o Espírito, não é? Mas eles não entendem que o Espírito também se manifesta produzindo uma mente lúcida. Muitos estão o tempo inteiro com turbulência, a mente dele pula de uma coisa para outra o tempo inteiro, é um negócio que ele nem consegue segurar, a mente dele é incontrolável, ou seja, não é estável, não é tranquila, entende? Quando o Espírito, quando pelo dom do Espírito você reaviva o poder de Deus, vai manifestar também em você uma mente saudável. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, eu creio que tudo isso acontece quando você fala em línguas. Eu creio que quando Paulo diz, volta lá para a gente ler, 2 Timóteo 1,6, eu creio que quando Paulo diz para Timóteo, para reavivar o dom de Deus, eu creio que Paulo está dizendo o seguinte, reaviva o dom de orar em línguas. É isso que eu creio. Bom, como eu sou pastor de uma igreja cheia de teólogos, eu louvo a Deus por isso, que os irmãos me vigiam, todo argumento que eu falo aqui, que eles acham que não é muito forte, eles depois mandam uma mensagem dizendo. Então, por que que eu creio nisso? Porque a fé tem que ser baseada na palavra, porque a Bíblia explica a Bíblia, ok? Então, eu vou te explicar por quê. Três argumentos fáceis para você entender. Vamos lá, no texto. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Muito bem. Primeira coisa que você tem que saber aqui é o que significa a palavra dom. Tem duas palavras no grego traduzidas em português como dom. No original são duas diferentes, mas no português, como não tem duas diferentes, ambas são traduzidas como dom. Quais são elas? Doreu e carisma. Pastor, para que eu preciso saber disso? guarda no seu freezer espiritual. Saber qual das duas é usada aqui é importante para você entender a minha opinião. A palavra doreu é sempre traduzida como dom na nossa Bíblia. Mas é uma particularidade. Ela só é usada para pessoas que são um dom. Então, por exemplo, no livro de Atos, todas as vezes que fala que o Espírito Santo foi dado, é doreu. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Outras vezes a Bíblia fala, por exemplo, que o ministério do apóstolo é um dom dado à igreja. Ali também a palavra é doreu. Por quê? Porque o apóstolo é uma pessoa. Então, às vezes temos irmãos que são um dom, um presente. Eu gosto de pensar a meu respeito que eu sou um presente. Não é? Cada um deveria pensar de si dessa maneira. Um dom que Deus deu para alguém, ou para alguns, ou para muitos, aleluia. E a palavra dom nesse caso é sempre doreu, ok? Mas, quando se trata daquilo que Deus dá, daquilo que o Espírito Santo dá, aí a palavra muda, aí já é carisma. Quantos estão me acompanhando? Não durma. Carisma, ok? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que sobre os dons do Espírito, aí os dons do Espírito não é mais doreu, é carisma, porque é algo que o Espírito dá. Compreenderam a diferença? Muito bem, muitos tradicionais, quando leem esse versículo aqui, eles falam que o dom de Deus é o Espírito Santo, mas está equivocado, porque em todo o Novo Testamento o Espírito Santo é dom no sentido de doreu. Mas qual que é a palavra que está aqui no original? Qual das duas você acha que está? Carisma. Aqui está falando do dom que o Espírito concede. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então veja bem, por esta razão te admoesto que reavives o dom do Espírito. É isso que está escrito. Carisma que Deus deu. Segunda coisa, esse dom Timóteo recebeu pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Paulo impôs a mão sobre ele, na cabeça dele, e ele recebeu este dom. Muito bem. Aí você fala, pastor, agora complicou. Você ainda não tem base para dizer que é o dom de línguas, porque estão tantos dons, pelo menos 9, pode ser qualquer um deles. Muito bem. Como a Bíblia explica a Bíblia, lá em Atos capítulo 19, nós temos a narração da única ocasião que Paulo impôs a mão para orar para alguém ser cheio do Espírito. Claro que Paulo orou por muitos, mas o Espírito Santo só contou essa vez para a gente, quando ele chegou na igreja de Éfeso. Olha o que diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Isso que é uma coisa interessante. Se você perguntar isso para um crente, ele fica ofendido. Mas o apóstolo perguntou: você recebeu o Espírito? Paulo está se referindo aqui ao enchimento, ao batismo. Mas ele coloca como sinônimo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados. Batizados aonde, meus irmãos? Nas águas, em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, o que Paulo fez aqui, meus irmãos? Paulo fez o quê? Impôs as mãos. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como... Muito bem. Será que eu tenho a ousadia de deduzir que Timóteo teve uma experiência semelhante? Se Paulo, ao orar por aqueles irmãos em Éfeso, impôs a mão e eles receberam o dom do Espírito falando em línguas, eu creio que Timóteo também, quando Paulo impôs a mão sobre ele, ele recebeu o dom do Espírito falando em línguas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você vai dizer: pastor, mas ainda assim, não sei se é apropriado dizer. Volta lá para 2 Timóteo 1:6. Então Paulo diz o quê? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Essa é uma atitude que Timóteo tem que ter, ok? Timóteo é que deliberadamente tem que decidir reavivar o dom. Aqui eu vou te dar mais uma informação que talvez você nunca atentou para ela. De todos os 9 dons, o único dom que você pode exercitar pela sua vontade é o dom de línguas. Os outros você não pode. Os outros dependem do Espírito mover. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu posso ter dons de cura, mas é preciso que o Espírito venha movendo. Eu posso ter a palavra de sabedoria, não é? De vez em quando eu tenho palavra de sabedoria aqui em cima, mas é preciso que o Espírito mova. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é algo que eu fico dizendo, agora eu vou ter uma palavra de sabedoria, agora eu vou ter uma palavra de conhecimento, agora eu vou fazer. Não, o Espírito é que move. O único dom que você próprio exercita é o de línguas. Por que eu digo isso? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, um versículo fácil de memorizar, 14:14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica. Então quem é que ora de fato? Eu decido orar. Se eu orar, eu decido orar. Ok? E quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Nem é minha mente, que minha mente fica sem entender o que está acontecendo. Ok? Isso soa muito estranho na cabeça de alguns, mas a melhor maneira de você desenvolver sensibilidade no espírito é orando em línguas. Por quê? Porque sua mente fica de escanteio. E se você quer perceber o espírito, você não pode usar a sua mente primeiro. A mente só vai traduzir o que o espírito percebeu. O espírito percebe primeiro. A mente traduz a percepção depois. Entende? Essa é a maneira apropriada de ser guiado pelo Espírito. Mas como é que eu posso sentir, perceber o Espírito? A melhor maneira de exercitá-lo é orando em línguas. Porque quando você ora em línguas, não é a sua mente que está orando. Então, faz o teste. Nesse jejum, faz o teste. Eu sempre digo para você. Alguém fala, pastor, não é errado fazer teste? Não, não é fazer teste com Deus. É fazer prova da doutrina, do ensino. Se orar em línguas realmente tem esse poder, então faz o teste, ora em línguas, investe um tempo orando em línguas, todos os dias. Minha sugestão é que você ore sempre que se lembrar. Essa é a maneira como eu oro o tempo todo. Eu faço algumas coisas, alguns perguntam para mim, eu vou te contar o que eu faço, nada de extraordinário, mas eu oro o tempo todo. Como é que eu oro? Primeiro, invocando o Senhor, é muito precioso. Então eu vou entrar no carro, Senhor Jesus, esse suspiro tem poder. Você entende? Isso é orar o tempo todo, porque eu estou conectado o tempo inteiro. Outras vezes, o que eu faço? Eu não apenas invoco, mas eu emito alguma expressão de louvor, aleluia, glória a Deus. Se eu não tenho motivo nenhum, se eu cheguei bem, vim da minha casa de carro para cá, na hora que eu paro o carro, aleluia. Não é quando eu vejo os irmãos, glória a Deus. É eu e o Senhor, eu não faço para ser ouvido. Às vezes a minha esposa me ouve, ela já acostumou, ela nem percebe mais. Entende? Eu não tenho que parar, fechar o olho. Não, não precisa. Eu faço isso enquanto faço outras coisas. Às vezes estou fazendo isso escrevendo. Estou no computador escrevendo e estou, aleluia. Então você pode invocar o Senhor, você pode louvar o Senhor, mas você pode também orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, não é a sua mente que está orando. Você pode estar fazendo outras coisas e está orando em línguas. Você pode estar cozinhando, você pode estar... Eu coloquei no boletim aqui, lavando roupa, né? Depois fiquei pensando, quem faz isso ainda, né? Você coloca na máquina, esquece, né? Mas enquanto a máquina lava, ora em línguas, aleluia. Entende? Não importa... Exercita o seu espírito. Mas você não tem que fazer 21 dias para você ter resultado, não. Só me conta o que vai acontecer com você no final do dia. No final do dia, você vai se sentir energizado, empolgado. Aqueles que me conhecem, é difícil falar de si mesmo, mas nessas questões é difícil falar de outros. Aqueles que me conhecem sabem disso. Eu não sou uma pessoa... como é que eu vou dizer, sem energia. Eu estou sempre motivado, eu estou sempre sentindo vontade de compartilhar, eu sinto alegria no Senhor. Aí você fala, não tem luta? Tem. Não tem dificuldade? Tem. Como todo mundo, nenhuma diferença. Mas por que que eu sinto essa energia? Porque eu estou o tempo inteiro conectado. O diabo falou alguma coisa na minha mente, eu clamo ao Senhor. Oh Senhor, teu sangue me cobre. Cobre a minha casa. Às vezes eu lembro de um irmão por acaso, como eu não creio em nada por acaso, na hora que eu lembro, eu falo, Deus abençoe esse irmão onde ele estiver. Apenas isso faz diferença. Eu peço para você orar por mim na hora do almoço só com uma frase. E acredite, isso tem sustentado a minha vida. Tem me permitido avançar em Deus. Entende? Então, se abençoa a mim, vai abençoar você muito mais. Mas é uma questão de ter disciplina. O pastor Naor falou de colocar o despertador. Eu faço isso. Eu tenho um despertador. Minha esposa é meio chateada com o meu despertador, porque é barulhento. Mas o meu despertador não é para orar, porque esse eu não preciso, eu lembro mesmo. É para confessar a palavra, memorizar a Bíblia. Entende? Por quê? Porque eu esqueço. Às vezes eu fiz um propósito hoje de confessar o versículo tal. Eu esqueço. Mas na hora que o celular toca, eu lembro. Eu repito uma vez. Aleluia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Mas eu não faço para ninguém ver, nem para ninguém ouvir. Mas o homem de Deus tem que decorar a Bíblia. Eu sei que hoje em dia, com esse ensino, né, essas novas metodologias, tudo esquerdista, eles são contra memorizar. Memorizar é tido como algo demoníaco. Ontem estava no avião lendo uma reportagem, um cidadão, num site muito famoso, descendo o porrete em memorização. Mas essa é a maneira de Deus na Bíblia. Essa é a maneira de Deus. Um judeu, hoje não mais, mas no tempo de Jesus, até os 11 anos de idade, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Memorizavam tudo. Entende? Isso faz diferença, sim. E a mesma coisa que te digo, faz o teste. Confessa a palavra, memoriza a palavra. Você vai entender, na hora que você estiver compartilhando, pregando, e o versículo vem, aquilo é poderoso na vida do irmão. E o Espírito Santo vai lembrar você do versículo. Mas o Espírito Santo não pode te lembrar o que você não sabe. Entende o que eu estou dizendo? Se você não sabe o que está escrito em 2 Timóteo 1,6, como é que ele vai te lembrar? Mas se você para de vez em quando e memoriza o versículo, ele vai te lembrar. Eu não recebi espírito de medo, eu sou corajoso e valente no Senhor. Eu recebi espírito de poder, eu já recebi espírito de poder, recebi espírito de amor, eu amo os meus irmãos, e recebi também espírito de uma mente saudável, estável, equilibrada. Veja, isso é confessar a palavra. E tem hora que você precisa de ter a palavra para você se agarrar nela. Entende o que eu estou? Quantos estão me acompanhando? O jejum é um tempo de você praticar isso. Veja, essas coisas todas, elas não são condição para você ser aceito por Deus. Não, você é amado e você é filho. Se você não souber nenhum versículo de cor, pode vir, ele vai te abençoar do mesmo jeito. Se você não quer orar em línguas o tempo inteiro, não quer louvar, não quer orar sem cessar, também não tem problema, venha, ele vai te abençoar. Mas você está perdendo algo. Ele deixou um suprimento para você desfrutar. Ele quer que você seja enriquecido em tudo. Mas a verdadeira riqueza é espiritual. Acredite-me, enquanto eu faço essas coisas, Deus me fala coisas. Deus me dá revelação na palavra. Versículos começam a ligar um com o outro, sabe? Repentinamente. O que ele está fazendo? Ele está me enriquecendo. Ele está me dando algo mais para ministrar. Amém, irmãos? Agora, alguém vai dizer, mas eu quero orar em línguas, mas eu acho que eu deveria fazer isso só quando eu estou precisando. É um bom argumento também, mas vamos ler alguma coisa na Bíblia, né? Pegue sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 2, verso 23. Os irmãos estão com pressa? Me dão mais 15 minutos? Prometo, só 15 minutos. Não prometo, não. Vou prometer, porque não precisamos de jurar. Olha para cá, brincadeira. O povo de Israel, deixa eu dar uma ilustração para você entender como orar em línguas é algo poderoso. Essa revelação não é minha, eu aprendi isso, mas tudo que eu aprendi, eu sei que não foi para mim, foi para eu vir aqui contar para você. Toda a minha história em Deus, esses últimos 30 anos, foi acumulando, tenho certeza, para chegar aqui e abençoar você. Você que é o alvo de Deus no final. Você é que é o projeto de Deus no final. Lá em Êxodo, no capítulo 2, verso 23, diz que o povo de Israel era escravo no Egito. Para você entender, presta atenção. A Deus fez uma aliança com Abraão. A aliança de Deus com Abraão era também uma aliança baseada na graça. Por isso que a nova aliança, a aliança que nós vivemos hoje, ela é uma continuação da aliança abraâmica. Por isso que Paulo diz que todos nós somos filhos de Abraão. Porque Abraão desfrutou também de uma aliança baseada na graça. Ou seja, a graça não exige nada, a graça só oferece. A sua parte é só crer. Abraão teve apenas que crer. Deus não deu uma listinha de mandamento para ele. Porque ele creu, foi declarado o quê? Justo. Presta atenção, os filhos de Abraão, depois os netos de Abraão, bisnetos de Abraão, participaram da mesma aliança. E aí, depois de algum tempo, Jacó, que era neto, né? Bisneto. Era bisneto de Abraão, desceu para o Egito. E lá no Egito, eles habitaram, até que se levantou um faraó que não conhecia José. Ficou preocupado que o povo de Israel estava crescendo e resolveu escravizá-los. Quanto tempo o povo ficou no Egito? 400 anos. Mas não foi 400 anos de escravidão. Ok? Não sabemos quanto tempo foi, mas a maioria dos estudiosos concordam que foi pelo menos 200 anos. Por quê? Quando Moisés nasceu, já havia escravidão. E Moisés, né, foi chamado com 80 anos. Então, pelo menos 80 anos de Moisés, teve escravidão. Nós cremos, então, mais ou menos 200 anos. Aí você fala, pastor, esse povo de Israel estava debaixo da aliança da graça nesse momento? Estava, porque a aliança da lei só começou lá no Sinai. Lembra disso? Quando eles saíram do Egito e foram lá para o Sinai, começa a aliança da lei. Até então, eles estão debaixo da aliança abraâmica, que é uma aliança baseada na graça. Por que que Deus deixou eles ficarem ali e não os livrou da escravidão? Você sabe, há algo a respeito da graça que você precisa entender. Deus quer dar tudo para você, mas Deus vai esperar você pedir. Deus vai esperar você perceber que não pode por você mesmo, que não consegue na sua força, e você vai pedir, e aí ele vem e graciosamente te dá, porque todo o que pede, recebe. A Bíblia fala então que chegou um momento que eles gemeram. Olha o que diz, Êxodo 2:23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Que coisa! Presta atenção, eu vou frisar esse ponto, que eu quero te mostrar como a graça de Deus é grande. Veja, aqui diz que eles gemiam sob a servidão, e por causa da servidão clamaram. Mas aqui diz que clamaram a Deus? Não, eles estavam clamando. Estava clamando a qualquer um que pudesse ouvir. Não diz que estava clamando a Deus, não diz, mas o clamor deles chegou até Deus. Isso é graça. Ouvindo Deus o gemido do povo, lembrou-se do quê? Lembrou-se do quê? Presta atenção, até hoje funciona assim: quando Deus ouve o seu gemido, ele lembra da aliança que ele tem com você. Isso significa que gemidos ativam aliança. Está entendendo? Gemidos ativam aliança. Guarda isso com você. Gemidos ativam a aliança. Agora, Josué, ele foi um dos únicos que saiu do Egito e entrou em Canaã. Quando ele entra em Canaã, ele conta algo impressionante. Ele diz lá em Josué 24:14. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e onde mais, meus irmãos? Presta atenção, quem entrou no Egito foram só os filhos, lembra disso? A geração dos pais deles morreu no deserto. Josué e Caleb, só os dois entraram. E aí Josué está dizendo: olha, seus pais eu conheci, andei com eles no Egito, e eles serviam outros deuses. Talvez você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Talvez você pense que o povo de Israel no Egito era tão fiel, tão certinho. Tudo que Deus fez para o povo de Israel no Egito foi por causa da aliança. E a aliança baseada na graça. Deus poupou eles dos juízos, tudo por causa da aliança. Porque provavelmente eles estavam clamando a outros deuses. Só que Deus ouviu. Deus ouviu. Nunca duvide da graça e da bondade de Deus. Tem gente, olha para cá, quantos creem que Deus tem uma aliança consigo? Isso é uma coisa muito séria. Deus tem um compromisso com você. E por causa de você, o seu filho pode ter uma experiência com ele. Nunca duvide disso. Eu conheci um irmão, ele não é da videira, foi em outra dispensação. Ele era filho de crente, mas um dia ficou doente, uma doença muito grave, não tinha tratamento, e ele falou o quê? Isso ele me contando: eu vou onde prometer cura. Foi na igreja, foi no centro espírita, e depois ele resolveu ir em um lugar também espírita, mas daqueles que invocam entidades. Quando ele estava lá, isso ele contando, a entidade manifestou no médium e falou para ele: o que, que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, você não é daqui, vai para onde é o seu lugar. Falou para ele, mandou ele embora. Ele estava lá fazendo o que é errado, mas até a entidade sabia, tem um selo em cima desse cidadão, Deus tem um compromisso com ele. Não estou estimulando ninguém a pecar não, presta atenção, estou apenas dizendo que Deus tem um compromisso com o pai e a mãe daquele rapaz. No desespero, resolveu buscar ajuda de quem fosse, mas Deus foi ao encontro dele usando a boca do médium. Essa é a graça de Deus, quanto ele ama você, e o quanto ele é fiel à aliança dele. Quantos dizem amém? Por isso que a Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, também o Espírito, 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste, quer dizer, ele nos ajuda, ele não faz o nosso lugar, ele nos ajuda, em nossa fraqueza, fraqueza que pode ser traduzida como passando por uma tribulação que você perde as forças, uma tribulação tão grande, você não tem nem força para orar. Alguns já passaram por isso aqui, sabem o que eu estou dizendo. A situação fica tão difícil, você não tem palavra para dizer, você não tem nem energia física para orar. Paulo diz, o Espírito Santo vai ajudar você nesse dia da fraqueza. Por quê? Porque você não sabe orar como convém. Você sabe algumas coisas, você não sabe tudo o que está acontecendo, você não sabe as implicações todas daquela situação, mas o Espírito Santo sabe tudo, e ele vai orar através de você. Ele vai orar com você e através de você. Como que ele vai fazer isso? Ele vai interceder sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O que o povo de Israel estava fazendo no Egito? O que estava fazendo no Egito? Gemendo. E quando eles gemeram, Deus lembrou da aliança. Aqui Paulo está dizendo que o Espírito também vai orar através de você com gemidos. Esses gemidos aqui é oração em línguas. Pastor, mas como é que você está dizendo que o gemido aqui é igual ao gemido de lá? Lá está em hebraico, aqui está em grego. Como é que você está dizendo que é a mesma coisa? Porque Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, ele providenciou uma tradução para nós. Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 34, na pregação dele, Estevão menciona e faz a tradução. A palavra gemido aqui é estenagmos, no grego, aqui em Romanos. No grego é estenagmos. Lá em Atos diz, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido. Estevão traduziu o que está em hebraico. E qual que é a palavra que Estevão escolheu aqui pelo Espírito? Estenagmos, a mesma. Isso significa que o gemido do povo no Egito são os gemidos do crente hoje pelo Espírito. Do mesmo jeito que lá no Velho Testamento os gemidos ativaram a aliança, fizeram com que Deus se lembrasse da aliança. Quando você hoje ora em línguas, você está expressando gemidos inexprimíveis. E quando você ora em línguas, você está ativando a aliança. Quando você ora em línguas, Deus se lembra da aliança e vai manifestar em seu favor. Todos nós tem momentos da vida que você já orou o que você sabia orar e nada aconteceu. Já confessou a palavra, os versículos que você conhecia, nada aconteceu. E você fica desesperado, mandando mensagem para o pastor Luiz, dizendo: e agora, o que, é que eu faço? E o pastor Luiz também não sabe o que, é que você faz. E às vezes eu te dou o conselho e você fala: pastor Luiz, você está querendo me largar de escanteio? Não estou, não. Se você que está no meio da luta não sabe o que dizer mais, eu muito menos. Mas eu sei que o Espírito Santo tem algo para dizer. E Ele quer dizer através de você. O que eu peço sempre é isso: você não sabe mais o que falar? Ora em línguas. Você não sabe mais que versículo confessar? Ora em línguas. Você não sabe mais o que fazer? Não faça nada. Apenas ora em línguas. Deixe o Espírito Santo orar através de você. Você vai ver milagres acontecendo de maneira extraordinária. Essa é a promessa do Senhor. Quantos querem ativar a aliança na sua casa, na sua família, na sua vida? Ora em línguas. As línguas são gemidos de hoje. Às vezes são gemidos mesmo, mas nem sempre são. A expressão estenagmo significa uma expressão que não tem tradução na língua sua. Uma expressão, um sentimento que não se traduz em palavras humanas. Aí você fala em línguas, mas Deus está ouvindo aquilo que a sua boca não é capaz de dizer. O Espírito traduz aquilo que o seu coração não é capaz de expressar mais, porque você não sabe mais, por isso você não sabe orar como convém, mas o Espírito vai orar através de você. Estou falando tudo isso para você, porque eu quero ver você nesses 21 dias contando testemunhos de milagres aqui do poder de Deus. Quantos querem fazer isso? Sabe o que eu quero estimular você? Nós temos aí a fichinha de oração para salvação, ora em línguas. Nós temos aí a fichinha para os seus alvos pessoais, ora em línguas. Ora em línguas. Tem alvo que você já está orando, tem o quarto ou quinto jejum que você está orando por esse alvo. É verdade ou não é? E alguns falam: até quando, Senhor? Até quando eu vou gemer? E não acontece nada. Ora em línguas dessa vez. Você não sabe mais o que falar? Ora em línguas. Não tire o alvo, não retroceda, não volte atrás. Persevera. O Senhor vai fazer na sua vida. Não desista. Mas você não sabe como orar, meu desafio hoje é esse: ora em línguas. Ora a linguagem do Espírito, ora no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. É o único dom que o Espírito trouxe, que você pode exercitar a hora que você quiser. E Ele vai mover através de você. Quantos querem fazer isso também? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor hoje, orando em línguas. Aleluia. Mas enquanto os irmãos vão trazer os elementos da ceia, onde você está? Erga sua mão para o céu. Eu não sei o que tem estado no seu coração, o que, que você tem pedido, e parece que a resposta demora tanto, já estão tantos jejuns que você orou, e parece que nada acontece. Erga sua mão para o Pai, e se você é batizado no Espírito Santo, você ora em línguas. Abra sua boca, o Espírito vai encher você com oração nova, os gemidos do Espírito vão ativar a aliança na sua vida, durante um ou dois minutos somente. Os irmãos da ceia esperam só 2 minutos enquanto nós oramos juntos. Comece a orar onde você está.